no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, investimentos no futuro da economia.
No Rio de Janeiro, o presidente Lula participa de fórum internacional para discutir prioridades para as próximas décadas, como transição ecológica e inclusão social.
E diz que o Brasil está pronto para ser uma potência nas áreas energética e industrial.
A nova indústria Brasil vai mobilizar a linha de financiamento, compras governamentais e melhorias regulatórias para fomentar setores estratégicos para nosso desenvolvimento sustentável.
E no futuro das crianças.
Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
O Ministério do Trabalho e Emprego lança cartilhas e campanha contra o emprego de crianças em serviços que podem ser perigosos e prejudiciais para a saúde e o desenvolvimento delas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Saúde.
Ministra Anísia Trindade apresentou hoje todos os detalhes de como vai funcionar o programa Mais Especialista.
Ele vai ajudar a reduzir a fila do SUS para pacientes que precisam se consultar, exames e tratamentos especializados.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Transição ecológica, novas tecnologias e inclusão social.
Temas para o futuro discutidos por mais de 1000 pessoas no Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro.
Este ano, o evento internacional, que contou com a presença do presidente Lula na abertura hoje, debate também a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável.
O fórum reuniu investidores internacionais, políticos e líderes empresariais no Rio de Janeiro. Com o tema Investir em Dignidade, o evento discutiu a transição ecológica, tecnologia e inovação e inclusão social, além de investimentos em novas tecnologias que auxiliem no desenvolvimento sustentável e mais justo. Para o presidente Lula, a dignidade deve ser prioridade para acabar com as desigualdades. Ao participar da abertura do evento, nesta quarta-feira, Lula destacou também a escolha do Brasil para sediar o encontro.
É a primeira vez que o Brasil sedia uma edição da Iniciativa de Investimento Futuro. Esse espaço, que já se consolidou como a Davos do deserto, não deixa nada a desejar para a Davi dos Alpes. Ele confirma a consolidação de atores emergentes no debate econômico mundial para além dos centros tradicionais.
O presidente Lula ainda falou sobre a estabilidade do Brasil para investimentos frente às incertezas do cenário internacional e disse que o país está determinado a se tornar uma grande nação com potencial de investimentos nas áreas energética e industrial.
A nova indústria Brasil vai mobilizar linhas de financiamento, compras governamentais e melhorias regulatórias para fomentar setores estratégicos para nosso desenvolvimento sustentável. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. 88% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar, a eólica e, por que não dizer, logo, logo, o hidrogênio verde.
O Fórum de Investimentos Prioridade 2024 é organizado por uma entidade sem fins lucrativos com recursos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O evento vai até sexta-feira, 14 de junho. Reportagem, Alessandra Lago.
O Mercosul vai apoiar a proposta brasileira de uma aliança global contra a fome e o desenvolvimento de uma política de cuidados voltada para combater desigualdades de gênero, idade, raça e etnia.
As propostas foram aprovadas durante o encontro de ministros das áreas sociais do bloco.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que participa da reunião do Mercosul Social em Assunção, no Paraguai, falou sobre as propostas.
Apresentamos aqui duas prioridades importantes. A política de cuidados, que sob a presidência do Brasil avançamos, agora também avançamos em relação à presidência do Mercosul Social com o Paraguai, e aqui aprovamos a prioridade nessas duas áreas, a política de cuidados e, ao mesmo tempo, a proposição favorável à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A reunião do Mercosul Social é realizada a cada 6 meses e trabalha propostas para o combate à pobreza e exclusão social, além de investimentos em programas sociais.
Integram o bloco Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que ocupa a presidência temporária do bloco.
Amanhã o presidente Lula chega à Suíça para dar início a compromissos na Europa.
O primeiro deles é um fórum da Organização Internacional do Trabalho, instituição criada há mais de 100 anos em defesa dos direitos trabalhistas e da justiça social.
Nossa equipe já está em Genebra, onde acontece o encontro. Vamos saber mais sobre os detalhes que ocorreram sobre o futuro do trabalho. Vamos saber mais sobre os debates que ocorreram sobre o futuro do trabalho e o que o presidente vai levar para lá. Na reportagem de Gabriela Noronha.
Fabiola Carvalho foi contratada recentemente como copeira em um restaurante de Brasília, no Distrito Federal, e comemora a segurança de um trabalho com carteira assinada.
Consigo me organizar, né, financeiramente, porque eu sei que aquele salário vai estar todo o tempo na minha conta, né? Tem um FGTS, INSS, seguro-desemprego, férias.
Garantir os direitos de trabalhadores como a Fabiola é a missão da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Desde sua criação, em 1919, atua com foco nas legislações trabalhistas e na elaboração de políticas públicas nesta área. E é para discutir avanços e desafios nas relações de trabalho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Genebra, na Suíça, nesta quinta-feira. Ele participa do fórum inaugural da Coalizão pela Justiça Social, promovido pela OIT, dentro da Conferência Internacional do Trabalho. A coalizão foi lançada no ano passado e reúne mais de 260 membros, incluindo governos, organizações de trabalhadores e empregadores e instituições financeiras. Como co-presidente da coalizão este ano, Lula deve ser o orador inicial do fórum, que vai debater o enfrentamento das desigualdades sociais, a integração dos direitos trabalhistas aos direitos humanos e a promoção do trabalho decente. Em entrevista, antes de viajar, Lula apontou a mensagem que quer levar ao encontro.
Um discurso que eu não abro mão de fazer é o discurso de falar contra a desigualdade. A desigualdade no mundo do trabalho, a desigualdade de raça, a desigualdade na educação, a desigualdade de gênero. Veja, nós aprovamos no Congresso Brasileiro uma coisa muito importante. Entre mulheres e homens, a mesma função, a mulher tem que ganhar o mesmo que o homem. Tem empresário que está recorrendo. Tem empresário que não quer pagar. Você acha que a mulher é inferior. Então, essa é uma coisa importante.
A Conferência Internacional do Trabalho começou no dia 3 de junho e reúne representantes de diferentes países para discutir o futuro das relações trabalhistas. Nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, discursou em plenária do evento. Segundo o ministro, o Brasil tem muito a contribuir com o debate global.
O Brasil participa de várias cooperações, tratados de cooperações, seja com o Uruguai, com o Paraguai, seja com outros países que buscam a experiência do Brasil, por exemplo, na preparação dos auditores fiscais do trabalho, o impacto dos produtos químicos, da segurança de trabalho, da modernização dos maquinários para proteção do trabalhador e aumentar a nossa produtividade da indústria, do serviço, do comércio. E o Brasil é muito ouvido nesses debates pela experiência que tem.
O diretor da OIT no Brasil, Vinícius Pinheiro, explica que a participação do Brasil também quer acelerar o alcance dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Ele cita alguns exemplos.
Em muitos países, inclusive no Brasil, estamos longe, né, de alcançar algumas das metas, né, que estão colocadas nessa agenda. Por exemplo, a meta de erradicação do trabalho infantil, né, de reduzir as taxas de emprego a níveis mínimos, né, a promoção da equidade de gênero no mercado de trabalho. Mas esse compromisso, né, que é reforçado pela coalizão social, ele vai colaborar, vai impulsionar, né, pelo menos a vontade política, né, de alcançar essas metas.
O Brasil é um dos membros fundadores da OIT e participa das conferências anuais desde sua criação. Em mais de um século, o país ratificou 82 convenções que ainda estão em vigor. De Genebra, na Suíça, Gabriela Noronha.
trabalho doméstico, serviços com uso de produtos químicos ou ferramentas perigosas. Algumas das 89 atividades listadas como perigosas ou prejudiciais para a saúde de crianças e adolescentes.
É, hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Um problema social grave que pode afetar a saúde das crianças, comprometer o seu desenvolvimento e causar prejuízos à vida escolar.
O Ministério do Trabalho e Emprego marca a data se unindo a outros órgãos em uma campanha e levando esclarecimentos sobre o tema.
Em casa, na roça, em confecções, nas esquinas. Em cada um desses locais, uma criança pode estar sendo submetida ao trabalho, numa grave violação de direitos humanos. E é para conscientizar sobre esse tipo de violência que está no ar a campanha O Trabalho Infantil Que Ninguém Vê. A campanha ilustra atividades realizadas por crianças e adolescentes enquadradas na lista das piores formas de trabalho infantil, ou seja, aquelas que trazem mais riscos para o desenvolvimento dos menores. O Coordenador Nacional de Fiscalização do Trabalho e da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego, Roberto Padilha, cita exemplos dessas atividades.
Essa lista consta 89 trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, atividades com ferramentas perigosas, atividades com produtos químicos prejudiciais à saúde, determinadas atividades específicas, por exemplo, trabalho doméstico.
Os números do trabalho infantil vinham caindo no Brasil, mas voltaram a crescer entre 2019 e 2022, após a pandemia de Covid-19. Nesse período, foi verificado aumento de 7% nos casos. Segundo o IBGE, em 2022, 756 mil crianças e adolescentes foram submetidos às piores formas de trabalho infantil. Entre os prejuízos que o trabalho precoce pode trazer, está a fadiga excessiva, distúrbios do sono, problemas respiratórios, lesões, fraturas e evasão ou baixo rendimento escolar. E para diminuir cada vez mais esses casos, o Ministério do Trabalho e Emprego tem reforçado a fiscalização, como explica o coordenador da área, Roberto Padilha.
O nosso objetivo é realmente o combate a essa exploração do trabalho infantil e nessas atividades que nós chamamos de piores formas de trabalho infantil. Quando o auditor fiscal do trabalho identifica um trabalho infantil, existe todo um procedimento, existe uma ordem ao empregador, existe a retirada daquela criança dessa situação de trabalho. E existe também uma imposição de penalidades administrativas.
No Brasil, adolescentes com 14 anos de idade podem trabalhar na condição de menor aprendiz. A partir dos 16, é possível exercer uma função remunerada como um trabalhador comum, desde que não seja em atividade que prejudique a saúde e a segurança do adolescente ou afete a frequência escolar. Mas, nos demais casos, é preciso denunciar, como reforça Michele Antunes, líder de programas e projetos sociais na Fundação Abrinque, que há 34 anos apoia projetos que previnem ou atendem crianças resgatadas do trabalho infantil.
E aí, a partir do momento em que essa denúncia ela chega aos órgãos de competência, é onde esses órgãos vão, de fato, atuar na identificação e de quebrar esse ciclo de violação, né? Então, é muito importante que a sociedade identifique e faça a denúncia.
Denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100 ou pela página iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Ainda ficou com dúvidas sobre os malefícios de submeter crianças ao trabalho? Quer saber o que pode e o que não pode em relação aos adolescentes a partir de 14 anos?
O Ministério do Trabalho e Emprego também relançou hoje duas cartilhas explicando tudo.
Neste Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego relançou duas cartilhas feitas em 2008, em parceria com o cartunista Ziraldo. Com uma linguagem leve e as ilustrações marcantes de Ziraldo, a cartilha Viva o Trabalho traz uma explicação objetiva do porquê a criança não pode trabalhar e deve ser protegida para conseguir aproveitar a infância com saúde e aprendizado. A outra cartilha, Saiba Tudo Sobre o Trabalho Infantil, explica o que diz a legislação brasileira, o que é proibido para menores de 14 a 16 anos, além de abordar mais detalhes sobre o combate ao trabalho infantil e mostrar algumas ações do governo federal e da rede de proteção à criança e ao adolescente. A Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério também elaborou o Manual de Perguntas e Respostas sobre o Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, um documento feito para tirar qualquer dúvida sobre o trabalho infantil com informações para proteger o adolescente. Esses e outros materiais digitais estão disponíveis no site gov.br/trabalho-e-emprego. É só visualizar no site ou imprimir. Reportagem Ana Gabriela Salles.
No Rio Grande do Sul, aos poucos, as crianças estão voltando para as escolas.
Em Canoas, por exemplo, hoje foi dia de reabertura das escolas municipais.
De acordo com o Ministério da Educação, 1.500 escolas do estado já receberam recursos para ações emergenciais.
Só para ações de limpeza e pequenas reformas foram liberados 46 milhões de reais, além da antecipação de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola.
Depois de quase um mês e meio longe dos amigos, hora de matar a saudade e a ansiedade de voltar para a escola. Pelo menos foi o que fizeram a Alana Vieira, de 6 anos, e a Valentina Garcia, de 5.
Eu senti saudade de tudo aqui.
Até com saudade da escola, que eu tava chorando.
Elas e várias outras crianças foram recebidas com festa nesta quarta-feira na EMEI Beija-Flor, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Uma das 18 escolas municipais de educação infantil da cidade que estavam fechadas desde o início das enchentes e reabriram nesta quarta-feira. De acordo com a secretária adjunta de gestão pedagógica do município, Érida do Amaral, cerca de 2.400 alunos voltaram para as escolas, que ficam na parte leste do município e não foram atingidas pelas inundações.
E aí é um abraço, que com um abraço vem um choro, e é um abraço que dizer como é que tu está, tu, sabe? Então acho que é fundamental essa retomada nas nossas escolas, para que a gente possa circular essa rede de apoio.
A EMEI Beija-Flor fica no bairro Niterói, em Canoas, e atende hoje 88 crianças de 0 a 6 anos. A diretora da escola, Mara Regina Morales, falou sobre a expectativa para o retorno às aulas.
Nos preparamos bastante, com muitas atividades, com muitas surpresas, com um grupo de professor muito unido, né? Para que nesse momento, esse momento seja prazeroso, seja aconchegante.
Expectativa também para os pais, como a professora Adriana Vidalete, mãe da Helena, de 2 anos e 9 meses.
A gente está indo para a escola e ela já está super animada, olhando os passarinhos, adorou a decoração que as professoras prepararam para esse acolhimento, para esse retorno. Ela está bem feliz.
Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve nas cidades gaúchas de São Jerônimo e Charqueadas para vistoriar o andamento das ações de recuperação em escolas da rede pública. O ministro também se reuniu com prefeitos dos municípios afetados, secretários de educação, reitores de universidades e de institutos federais e com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Segundo o balanço do MEC, mais de 1.500 escolas já receberam recursos do governo federal para medidas emergenciais, como limpeza e manutenção. O Ministério já recebeu do Estado e dos municípios gaúchos pelo menos 200 pedidos de equipamentos, 151 de mobiliário, 27 de materiais escolares e 746 de reforma. Até agora, a pasta disponibilizou crédito extraordinário de 46 milhões de reais para limpeza e pequenas reformas de escolas afetadas e a antecipação da segunda parcela do programa Dinheiro Direto na Escola, no valor de 27 milhões de reais para mais de 7 mil unidades de ensino. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves.
E o auxílio reconstrução começou a ser pago hoje para quase 31 mil famílias gaúchas desalojadas ou desabrigadas pelas enchentes.
Com elas, mais de 130 mil famílias já estão recebendo o benefício de R$ 5.100 pago pelo governo federal para ajudar nas despesas prioritárias.
O recurso pode ser utilizado da forma que as famílias acharem melhor, sem necessidade de apresentarem justificativas ou comprovação do uso do dinheiro.
Ao todo, foram disponibilizados cerca de R$ 667 milhões e a previsão é que até 1 milhão de famílias recebam os recursos.
Para receber o dinheiro, a família precisa ser indicada pela prefeitura como tendo sido afetada pela enchente.
Depois, um membro familiar indicado deve entrar na página gov.br/auxílio-reconstrução e confirmar os dados do cadastro.
O valor é pago pela Caixa Econômica Federal.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia.
Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde.
Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, detalhou hoje o programa Mais Acesso a Especialistas, que visa reduzir filas e garantir o atendimento especializado.
Neste novo modelo, quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame, ele não precisará entrar em várias filas.
A pessoa será incluída em apenas uma fila e terá a garantia de retorno para a unidade de saúde da família, como explica a ministra Nísia Trindade.
Pelo programa, né, nós temos a importância do atendimento, no primeiro momento, na unidade básica de saúde, mas se ele necessita da consulta com o especialista, esse tempo de espera para a realização de consultas e exames diagnósticos terá que ser feito no período entre 30 ou 60 dias, conforme até 60 dias, conforme a situação. Essa visão integrada, ela é orientada pela visão que o paciente vai ter uma fila única, um agendamento único e um retorno garantido, e que caberá à unidade de saúde da família o acompanhamento desse caso. Né? Então, essa é a visão de uma saúde integral.
O investimento é de R$ 1 bilhão para a etapa inicial do programa, que também prevê a ampliação do SUS digital e dos serviços de telesaúde.
O valor da Bolsa Formação aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil aumentou.
Agora, os profissionais vão receber R$ 14.058.
O valor poderá ser pago pelo prazo máximo de 48 meses.
O programa tem o objetivo de levar profissionais médicos a regiões onde há escassez ou ausência deles.
E o programa Mais Saúde com a Gente registrou mais de 100 mil inscrições na primeira semana.
São 180 mil vagas em todo o Brasil para os cursos de técnico de agente comunitário de saúde e técnico de vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias.
Os cursos podem ampliar as habilidades para atendimento a populações vulneráveis e para o cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.
Além disso, esses profissionais aprendem a analisar informações coletadas nas residências e a orientar a população, melhorando a qualidade da atenção primária e da vigilância em saúde.
O prazo para inscrição vai até 24 de junho.
As inscrições podem ser feitas pelo site maissaudecomagente.ufrgs.br/inscrição.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 12, o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A análise é relativa ao exercício de 2023. O relator do processo é o ministro Vital do Rego e a aprovação foi unânime entre os ministros do TCU. As contas incluem o balanço geral da União e o relatório sobre a execução dos orçamentos que usam recursos públicos federais. O parecer prévio faz 5 recomendações e 2 alertas ao Poder Executivo. Aponta ainda 1 irregularidade e 4 impropriedades na execução dos orçamentos e na gestão dos recursos. A análise vai auxiliar o julgamento das contas do presidente, que é de responsabilidade do Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que correção do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção da inflação.
Relator no STJ revê decisão e libera venda de bens da aviação Itapemirim.
Homem denunciado por trabalho escravo é condenado no Rio Grande do Sul.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que a correção do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção da inflação.
A decisão passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento. Marcelo Della Libera.
Na ação, o Partido Solidariedade pedia declaração de inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial usada na correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, por considerar existir defasagem da TR em relação aos índices que medem a inflação. Na sessão plenária desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela procedência, em parte, do pedido do partido. Assim, a remuneração da conta vinculada ao FGTS deve observar a taxa referencial mais 3% ao ano, além da distribuição dos resultados alcançados em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação em todos os exercícios. E nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.
O ministro do STJ, Humberto Martins, reconsiderou a própria decisão e agora autorizou a continuação de 3 leilões para venda de bens da aviação Itapemirim.
A empresa está em processo de falência. Fátima Ochoa.
O empresário Sidney Piva, que controlava a Itapemirim e a empresa Piva Consulting, pediram a suspensão dos leilões, alegando haver condições econômico-financeiras para a futura retomada das atividades. Inicialmente, o relator no STJ, ministro Humberto Martins, considerou as alegações e deferiu o pedido. Agora, o ministro reconsiderou essa decisão e indeferiu a tutela de urgência, pontuando que, conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, a falência se tornou inevitável, pois, entre outros pontos, a empresa acumula mais de 2 bilhões de reais em débitos tributários e cerca de 100 milhões em outras dívidas. Com o prosseguimento dos leilões, poderão ser homologados os lances já ofertados e efetivada a venda do patrimônio da Itapemirim.
Acordo no TST permite reabertura de fábrica de fertilizantes em Araucária, no Paraná.
A expectativa é o retorno de mais de 260 pessoas aos postos de trabalho e criação de mais de 5 mil empregos indiretos na região. Liamara Mendes.
O acordo prevê a desistência do pedido de condenação por dano moral coletivo, que havia sido feito pelo Ministério Público do Trabalho em 2020, quando a Petrobras anunciou o fechamento da Araucária Nitrogenados. Além disso, determina a recontratação de trabalhadores especializados, que estavam em exercício naquela época, mas apenas para cargos específicos. A previsão de retomada das operações é no segundo semestre de 2025, mas exames readmissionais já estão sendo realizados.
Mesmo sem título, é possível votar nas eleições municipais de 2024.
De acordo com o TSE, basta o eleitor apresentar um documento oficial com foto. Maria Clara Costa.
Na hora de se identificar, basta dizer o CPF ou o número do título de eleitor e apresentar o documento oficial com foto. Pode ser o e-título, a identidade, as carteiras de motorista, de trabalho, o certificado de reservista ou até o passaporte. O documento oficial com foto deve ser apresentado, mesmo por quem estiver com o título impresso em mãos.
Justiça Federal condena homem denunciado por trabalho escravo no Rio Grande do Sul.
A pena de prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade por 3 anos e meio, além do pagamento de 20 salários mínimos. Maressa Omena.
O idoso vítima do crime foi resgatado ferido, com dificuldades de locomoção e sem qualquer assistência do estabelecimento rural, onde era caseiro desde 2011, sem carteira assinada e sem receber salário ou qualquer dia de folga. Ele também foi proibido de deixar a fazenda ou fazer contato com familiares. Após a denúncia do Ministério Público Federal, o patrão foi condenado a 3 anos e 5 meses de prisão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa pelo crime de redução à condição análoga de escravo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova regras emergenciais para setores de cultura e turismo do Rio Grande do Sul. Comissão decide que placas de veículos devem voltar a identificar estado e município. Avança a proposta que determina pensão e indenização de R$50 mil a crianças com Zika vírus. Boa noite. O plenário aprovou regras temporárias para regular a relação entre consumidores e empresas dos setores cultural e de turismo no Rio Grande do Sul durante o estado de calamidade. O objetivo é proteger os direitos dos consumidores e, ao mesmo tempo, assegurar a continuidade e a futura retomada dessas atividades que foram prejudicadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O projeto aprovado pelos senadores em plenário traz regras sobre prazos para os pedidos de remarcação, disponibilização de crédito e devolução de dinheiro aos consumidores. Também define que os prestadores de serviços contratados para os eventos que já receberam cachê ou pagamentos antecipados não precisarão devolver os valores desde que o espetáculo seja remarcado até 6 meses após o fim da calamidade. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, lembrou que o projeto protege os consumidores e as empresas dos setores de cultura e turismo. A recuperação dela, segundo o senador, vai depender em boa parte da situação da principal porta de entrada do estado, o aeroporto de Porto Alegre.
Os nossos hotéis e na região lá de Gramado, Canela, vamos dar um exemplo aqui, que agora é o momento da alta temporada e não tem ninguém, porque está muito ligado isso à questão do aeroporto de Porto Alegre, que hoje tem 17% só dos voos que tinha antes e, consequentemente, né, nós não temos turista hoje lá.
Depois de visitar Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e ver de perto a situação dos gaúchos, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que também serão necessárias medidas para resgatar micros e pequenas empresas no estado.
Avançou no Senado o projeto que torna crime hediondo a produção e distribuição de imagens ou vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado em caráter terminativo. Repórter Júlia Lopes.
A posse ou a produção de fotografias, vídeos ou outros registros contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes poderão se tornar crimes hediondos. Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto também aumenta a pena de 1 a 4 anos para 2 a 5 anos, além de multa. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, citou os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre os casos de pornografia infanto-juvenil.
Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de pornografia infanto-juvenil registraram um aumento preocupante entre 2021 e 2022, totalizando 1.630 casos, o que representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. É crucial destacar a gravidade dessa violência, que infelizmente tende a crescer. Ao propor a classificação hedionda aos crimes previstos, esse projeto reflete uma opção por uma política criminal mais rigorosa.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados.
As placas de veículos no novo formato do Mercosul deverão incluir informações sobre o município, a sigla e a bandeira do estado de registro. Um projeto de lei nesse sentido foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a volta da identificação do município e do estado nas placas dos veículos. O relator Marcos Rogério, do PL de Rondônia, diz que o pleito teve o apoio, inclusive, da área de segurança pública.
Para que as autoridades de trânsito e de segurança pública consigam identificar com facilidade a origem de um veículo em situações como infrações de trânsito, roubos, furtos e outros crimes relacionados ao veículo.
O autor do projeto, Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, ressaltou que a medida não acarretará a troca das placas atuais. E ponderou que o Brasil, do tamanho que é, merece uma identificação mais detalhada.
Não vai ter ônus, ninguém vai ter que trocar a placa, nunca. Como não tive que trocar a placa do meu carro, que ainda tem a identificação, a placa cinza.
Além do município, o projeto diz ainda que a placa deverá exibir a informação e a bandeira do estado onde o veículo está registrado.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, celebrou o acordo para indenizar moradores de prédios caixão em seu estado. Essas construções feitas de forma precária nos anos 70 resultaram no desabamento de 17 prédios e 54 mortes ao longo dos anos. No ano passado, mais dois prédios caíram nos municípios de Paulista e Olinda, causando mais 20 mortes. Costa destacou que, após anos de tentativas judiciais frustradas, o governo federal e a governadora Raquel Lira viabilizaram o acordo para indenizar as pessoas que moram nos prédios com risco de desmoronamento.
Essas pessoas serão abrangidas pelo aluguel social e receberão uma moradia do programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com o programa do governo do estado, o Morar Bem. Então, o estado assumirá o aluguel social, financiará juntamente com a União a construção de novos imóveis e demolirá os prédios condenados, dando destinação às áreas.
Já o senador Doutor Irã, do PP de Roraima, criticou o governo federal pela falta de empenho em reestruturar a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Ele destacou que a fundação, extinta no início do governo Lula e recomposta após acordo no Senado, é crucial para a prevenção de doenças e o saneamento básico, especialmente no Norte e Nordeste. Dr. Irã, que é ex-superintendente da FUNASA, apontou que o orçamento de quase 3,5 bilhões de reais não está sendo cumprido, com pagamentos somando menos de 4% do valor previsto. Ele defendeu uma ação conjunta dos parlamentares para solucionar o problema.
Essa pífia execução em pagamentos deveria se reverter numa verdadeira e legítima mobilização dos senhores e senhoras, deputados e senadores, junto à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais, que precisam dialogar conosco para viabilizar essa real reestruturação da FUNASA.
E crianças com deficiência causada pelo Zika vírus terão direito à indenização de R$50 mil, além de pensão mensal pelo INSS. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Repórter Marcela Cunha.
A proposta garante uma pensão mensal vitalícia para pessoas com deficiência permanente derivada de microcefalia ou de síndrome de Guillain-Barré associadas à infecção pelo vírus Zika. O beneficiário vai receber mensalmente o teto do INSS, hoje de R$ 7.786, e uma única parcela de R$ 50.000, de indenização por dano moral. O projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, amplia em mais 60 dias a licença maternidade e em 20 dias a paternidade nos casos de nascimento ou adoção de crianças com síndromes congênitas associadas ao Zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país já soma 1.318 casos de Zika vírus este ano. A relatora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, lembrou que a doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, com a maioria dos criadouros dentro de casa.
Sou a favor dessa compensação, mas nós vamos ter outros casos, gente. Se você sabe onde mora seu inimigo, onde ele cresce, olhem os seus jardins, gente. Não tem como a gente ter endemia estar toda semana na sua casa olhando o seu quintal.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
E o Senado aprovou a permissão para que certidões de nascimento sejam emitidas sem a necessidade de comprovação do estado civil dos pais. Atualmente, os pais que não são casados ou vivem em regime de união estável devem comparecer ao cartório e comprovar o seu estado civil para que o registro seja efetuado no nome dos dois. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto estipula que o registro civil de nascimento não depende do estado civil, do regime de casamento ou de qualquer outra circunstância relativa aos pais da criança. O relator Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, diz que a proposta tem o objetivo de facilitar o registro de crianças no país.
É um tema bem pacífico já hoje da nossa sociedade e que apenas corrige um problema que muitos pais, que muitas vezes não têm uma formalização na sua união estável, passam a deixar de ter nos cartórios de registro de todo país.
Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário retoma a definição de novas regras para a suspensão do mandato parlamentar.
Avança projeto que autoriza intervenção preventiva da Defesa Civil em casos de risco.
Câmara analisa proteção para famílias vítimas de emergências climáticas e de saúde.
Boa noite. Proposta prevê apoio a vítimas de emergências como desastres naturais e epidemias. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que cria o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos em Situação de Emergência Social. O projeto acrescenta um artigo à Lei Orgânica da Assistência Social, de 93, e prevê apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos fragilizados por motivo de situações imprevistas urgentes, como, por exemplo, desastres, surtos, epidemias e pandemias, os movimentos migratórios provocados por motivos ambientais, econômicos e até conflitos armados, e crises econômicas que prejudiquem acesso ao que é essencial. Um exemplo de tragédia que provoca migração é rompimento de barragem. Segundo o estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, mais de 4 milhões de pessoas foram atingidas por construções e rompimentos de barragens no Brasil nos últimos 80 anos. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou uma nova versão ao texto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, para incorporar sugestões da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Governo Federal, e se referiu a eventos recentes, como a tragédia no Rio Grande do Sul.
Um projeto que trata exatamente de desastres, calamidades, movimentos migratórios, surtos, crises, ou seja, esse é o projeto do momento, infelizmente.
A deputada incorporou à proposta uma definição conceitual de salvaguardas sociais, que são ações extraordinárias para prevenir e minimizar riscos, com a preparação do Sistema Único de Assistência Social para enfrentar situações de emergência social. O projeto prevê a elaboração do Plano Familiar de Atendimento, com a participação da família ou do indivíduo, em que serão estabelecidos objetivos para reinclusão social, garantia de acesso a programas socioassistenciais e políticas públicas setoriais que contribuam para atingir aquelas metas. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Integração Nacional e está na Comissão de Constituição e Justiça, e depois irá à votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agricultura. Léo Prates, do PDT da Bahia, anuncia um projeto que visa suspender por 36 meses o pagamento de financiamentos obtidos por meio de programas de crédito rural. A ideia, segundo o deputado, é socorrer os produtores que foram prejudicados por condições climáticas adversas.
Léo Prates explica que a proposta quer aliviar a carga financeira sobre os produtores rurais, garantindo a continuidade da produção e o fornecimento de alimentos a preços acessíveis para a população. Segundo o deputado, o país já enfrenta uma queda na produção de grãos e os problemas na pecuária devido à escassez de pasto.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, pede a investigação no processo de importação de arroz. Ele afirma que a tragédia gaúcha está sendo usada para desviar dinheiro,
comprovando o sentimento negativo do executivo em relação ao Estado.
Maurício Marcon levanta suspeitas sobre o uso de uma queijaria e de uma sorveteria como fornecedoras do arroz, com prejuízos de bilhões de reais. Ele menciona ainda pedido da Advocacia-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para rejeitar a anistia da dívida do Estado, com a conivência do Poder Central, apesar das tentativas de aprovação da medida na Câmara.
Franciane Baier, do Republicanos, critica as medidas do governo federal tomadas para socorrer as famílias gaúchas afetadas pelas cheias e solicita mais empenho na reconstrução do Estado, consideradas insuficientes por ela. A congressista, que também sofreu perdas, ressalta ser esta a pior catástrofe da história do Rio Grande do Sul.
Franciane Baier lastima a situação das mais de 750 mil pessoas desalojadas e a perda de mais de 170 vidas. Segundo ela, todas as classes sociais foram atingidas e agora a união de forças se faz necessária para a reconstrução de lares e histórias.
Meio ambiente.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa a Braskem de deixar passivos não atendidos após causar o maior crime ambiental urbano do mundo em Maceió. O parlamentar destaca a situação crítica no bairro do Bom Parto, próximo à Mina 38, onde pessoas permanecem isoladas e sem uma solução por parte dos órgãos fiscalizadores.
Segundo Paulão, apesar de existir uma CPI no Senado sobre o assunto, o colegiado falhou ao não visitar as vítimas do desastre. O parlamentar considera que há falta de ação, tanto da empresa quanto dos responsáveis pelo acordo de indenização.
Comissão aprova projeto que autoriza a Defesa Civil a intervir preventivamente em casos de risco. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara aprovou proposta que autoriza a Defesa Civil a intervir de forma preventiva em situações de risco de desastres. O projeto de lei reforça que apenas a constatação de risco iminente de desastre já permite que os órgãos de proteção e defesa civil desocupem áreas vulneráveis e atuem na redução de danos e preservação da vida. O relator da proposta na comissão, deputado Marangoni, do União de São Paulo, destacou que mesmo que na lei já existam mecanismos voltados para a atuação preventiva, eles não são o suficiente para garantir a intervenção da Defesa Civil em cenários de ameaças.
Portanto, não precisa esperar acontecer o desastre para que a Defesa Civil atue, mas sim, diante da constatação de risco, ela já esteja autorizada a atuar para que esses riscos sejam reduzidos, essas áreas desocupadas e, eventualmente, qualquer tragédia, qualquer ato da natureza de forma incontrolável, para que esses atos não ceifem a vida das pessoas.
A proposta que autoriza a Defesa Civil a intervir de forma preventiva em situações de risco ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, enfatiza a necessidade de regulamentar a reforma tributária. Ele argumenta que a medida é crucial para simplificar e tornar mais eficiente a estrutura tributária do país, garantindo mais transparência e equilíbrio na distribuição de recursos entre União, estados e municípios.
Daniel Almeida apela para que a Câmara concentre suas energias na aprovação da reforma ainda neste semestre, destacando sua importância para todos os setores da sociedade, especialmente para os mais pobres.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, é desnecessária a pressão do mercado financeiro para que o governo corte gastos, uma vez que, segundo ele, a inflação está controlada e o PIB está crescendo. Na avaliação do deputado, áreas como educação e saúde são estratégicas e não podem ter seus orçamentos prejudicados.
Ivan Valente acusa o mercado financeiro de manipular a opinião pública em benefício de seus próprios interesses, especialmente no que se refere à manutenção do arcabouço fiscal. Cabe ao governo, segundo o deputado, não ceder nesse sentido.
Renaud Stefanes, do PSD do Paraná, celebra a devolução de trechos da medida provisória que impunha restrições à compensação de créditos das contribuições ao PIS e a COFINS. Segundo o deputado, não é possível concordar com a MP por ela prejudicar o setor produtivo brasileiro.
Renaud Stefanes desfere críticas à gestão do governo atual. O parlamentar defende ainda a necessidade de se promover mudanças na política econômica para melhorar a situação do país e da população brasileira.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, parabeniza a Prefeitura de Estreito, no Maranhão, pela vitória na eleição do Sebrae Nacional, na categoria Sala do Empreendedor. Segundo o deputado, o prêmio demonstra o empenho do município em oferecer aos pequenos empresários as condições necessárias para a regularização e desenvolvimento de seus negócios.
Trabalho.
João Daniel, do PT de Sergipe, apela à administração federal à reversão do abandono a que foram submetidos os servidores do Instituto da Reforma Agrária nos governos anteriores. O parlamentar solicita também a liberação de créditos e a retomada do programa de reforma agrária com a desapropriação de terras improdutivas para assentar famílias acampadas.
João Daniel pede ações firmes que assegurem justiça no campo e melhora na vida das famílias, com a garantia imediata de moradia, terra e crédito para a produção, tanto para famílias que esperam há décadas, quanto para as recém-assentadas.
Capitão Augusto do PL lamenta o atraso do governo de São Paulo no pagamento de bônus aos policiais militares referente a 2023. Ele espera que até o final de junho, cerca de 500 milhões de reais sejam destinados para saldar os valores e ressalta a importância da medida para a categoria, que se expõe a riscos e condições adversas diariamente.
Além disso, o capitão Augusto defende a aprovação de projeto que prevê isenção do imposto de renda sobre os bônus pagos aos policiais. Ele argumenta que a natureza indenizatória desse tipo de benefício justifica a medida que está sendo analisada nas comissões da Câmara.
Luiz Lima, do PL, condena a paralisação dos professores e servidores técnicos das 14 unidades do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. O deputado acredita que a greve, que começou em 3 de abril, tem impacto negativo na educação dos seus 12 mil alunos.
Luiz Lima defende, inclusive, a aprovação de um projeto que impediria paralisações nessa área, uma vez que, segundo o deputado, a greve é um crime contra o direito à educação das crianças. O parlamentar acredita que o governo deveria suspender o salário dos professores para forçar sua volta ao trabalho.
Renan Ferreirinha, do PSD, expressa preocupação com a greve nas universidades e instituições federais. Ele ressalta o impacto negativo da paralisação sobre os alunos do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. De acordo com o congressista, a unidade de ensino só teve 2 dias de aula em 2024.
Renan Ferreirinha considera a situação inaceitável. Ele aponta os prejuízos da greve para o desenvolvimento educacional dos alunos e para a rotina das famílias e pede que o governo federal resolva urgentemente o problema.
Educação.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende as escolas cívico-militares implementadas pelo governo anterior, mas descontinuadas pela atual gestão. Ele afirma que o modelo de ensino promove valores como respeito e disciplina, além de apresentar resultados positivos nos índices de avaliação do IDEB.
Coronel Assis também refuta a ideia de que os alunos das escolas cívico-militares façam parte de uma elite econômica. Ele promete combater narrativas contrárias ao projeto de ensino, classificado por ele como uma opção legítima e eficiente dentro do sistema educacional.
Relações Exteriores.
Anderson Pinto, do MDB, celebra o sucesso do evento Lide Pará, realizado no dia 11 de junho, em comemoração aos 50 anos das relações entre Brasil e China. Ele enfatiza as alianças econômicas e comerciais entre as duas nações ao longo deste meio século e ressalta a relevância do país asiático para o agronegócio brasileiro.
Anderson Pinto também afirma que o Pará pode se tornar um importante parceiro da China. Ele ressalta que o Estado, com vastas áreas de conservação e terras indígenas, tem condições de ser um modelo de inovação e sustentabilidade, conciliando os interesses de produtores rurais, indígenas e populações tradicionais.
Comissão analisa projeto que exige seguro viagem de estrangeiro que visita o Brasil. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou proposta que torna obrigatória a contratação de seguro viagem pelo estrangeiro que visita o Brasil. Pela proposta, a exigência será válida apenas para o estrangeiro originário de país que faça a mesma exigência para a visita de cidadão brasileiro. Conforme o texto aprovado, os critérios de cobertura, valores mínimos e isenções serão fixados pelo Poder Executivo, mas o seguro viagem contemplará, no mínimo, as despesas médicas, traslado de corpo e regresso sanitário. O relator, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, diz que a mudança reduz gastos públicos.
Existem outros países que a gente tem aí acordos internacionais, como por exemplo a Itália, em que os italianos aqui são cobertos pelo Sistema Único de Saúde e lá nós somos cobertos da mesma forma. nesses casos estarei isento à cobrança desse seguro. Isso ajuda, diminui os custos do Sistema Único de Saúde.
O projeto que modifica exigências para o ingresso de visitantes estrangeiros no Brasil será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Após constantes embates entre parlamentares, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, analisa que a ética do amor e do respeito deve nortear as discussões no Congresso. Segundo o deputado, a divergência é natural, mas a incivilidade deve ser combatida.
Chico Alencar avalia que a superficialidade presente nos debates é marcada pelo desejo de ganhar likes e visibilidade pessoal nas redes sociais. O parlamentar acredita que brigas e xingamentos mancham a imagem do parlamento e prejudicam a todos.
Segurança Pública.
Delegado Ramagem, do PL, acusa o Supremo Tribunal Federal de ultrapassar suas atribuições ao interferir nas ações da Polícia do Rio de Janeiro, sublinhando a necessidade de um executivo local forte para combater a criminalidade. Para o deputado, faltam políticas efetivas para resolver o problema da segurança pública carioca.
Delegado Ramagem pede que a Prefeitura do Rio lidere esse planejamento, cobrando ações das instâncias estaduais e municipais também. O deputado lembra que constantemente civis e militares morrem na guerra que o Estado enfrenta contra a criminalidade.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, faz um apelo para que o governo promova ações no sentido de combater a violência nas escolas. Segundo o deputado, é preciso criar estratégias eficazes para prevenir qualquer tipo de radicalização e garantir que os ambientes educacionais sejam seguros para todos.
Luiz Couto se diz preocupado com o fato de que as escolas estão cada dia mais se tornando palcos de conflito e agressões entre jovens professores e outros profissionais da educação. O deputado pede que a sociedade e os legisladores se mobilizem para enfrentar esse problema.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, se diz indignado com a onda de violência contra idosos que tem se espalhado pelo país. O deputado menciona um caso recente ocorrido em Santos, no qual um senhor de 77 anos morreu após ser agredido em decorrência de um incidente trivial no trânsito.
Para Gilberto Nascimento, é necessário que o parlamento atue no sentido de endurecer as penas para quem comete esse tipo de violência. O deputado argumenta que as leis atuais são muito brandas e não proporcionam a devida proteção aos idosos, nem punem adequadamente os criminosos.
Justiça.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu leis municipais que proibiam o uso da linguagem neutra em escolas. O congressista elogia opiniões divergentes dentro da Suprema Corte e afirma que a linguagem neutra pode ser usada em diversos lugares, mas não no ambiente escolar.
Ainda sobre o STF, o Tony de Paula critica a prorrogação do inquérito sobre as milícias digitais e questiona a competência da Polícia Federal, sugerindo que a investigação, iniciada em 2021, não encontrou provas de organização criminosa contra a democracia.
Saúde.
Dr. Remy Soares, do PP do Maranhão, expressa seu posicionamento em favor da vida e contra procedimentos médicos que ele considera cruéis. O deputado menciona que o cianeto de potássio aplicado em abortos autorizados era utilizado em suicídios na Segunda Guerra Mundial.
Como acadêmico, o Dr. Remy Soares declara apoio ao projeto que criminaliza médicos que realizem abortos após 22 semanas de gestação. O parlamentar alega que a prática é uma tortura para o feto e prejudica a mãe.
Eli Borges, do PL do Tocantins, reclama da demora na análise da proibição do procedimento de assistolia fetal. O deputado, segundo o qual não se deve confundir o tema com o aborto por estupro, considera a assistolia um procedimento cruel e o compara ao assassinato de inocentes.
Eli Borges reclama que o Supremo Tribunal Federal derrubou resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia o procedimento e reforça que tanto o Conselho quanto a OMS garantem que após 22 semanas o feto é capaz de sentir dor e pode sobreviver fora do útero.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defende a aprovação de projeto que proíbe o aborto após a 22ª semana de gestação, quando há viabilidade fetal. O deputado chama de fake news a informação de que a proposta visa impedir o aborto em casos de estupro.
Delegado Palumbo enfatiza que o objetivo do projeto, que conta com a sua coautoria, é impedir o aborto tardio, responsabilizando criminalmente quem realizar a prática após o período estipulado. Ele argumenta que, com 22 semanas, muitos fetos já têm viabilidade fora do útero. O parlamentar compara o aborto tardio a um assassinato.
professor Reginaldo Veras, do PV, chama de caótico o sistema de saúde pública do Distrito Federal, destacando a falta de atendimento adequado à população. O deputado responsabiliza o governo local pela situação, afirmando que os profissionais de saúde até se esforçam, mas não conseguem atender a todas as demandas do setor.
Professor Reginaldo Veras comenta sobre a tentativa de alguns deputados distritais de abrir uma CPI para investigar a situação da saúde pública no Distrito Federal. No entanto, segundo o deputado, os parlamentares ainda não conseguiram o apoio necessário.
Votação.
Depois de aprovar ontem o regime de urgência para a proposta que permite a aplicação pela mesa diretora da Câmara de medidas cautelares contra deputados que infringirem normas do Código de Ética, o plenário finalizou a votação da matéria no final da tarde de hoje.
O projeto de resolução cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputados dos trabalhos das comissões. A decisão da mesa diretora deve ser submetida posteriormente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.
Também foi analisada pelos deputados a proposta que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher.
Outro projeto votado amplia a pena para crimes cometidos dentro de escolas, inclusive transformando em crime hediondo homicídio e lesão corporal cometidos nas dependências de qualquer unidade de ensino.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Ótima noite, a gente volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.